Ok, meus amigos, estamos gravando. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Esse é o nosso novo horário, né, que nós estamos fazendo as nossas transmissões, né, e essa é a nossa segunda transmissão do ano, né, nossa segunda semana aqui, já falando sobre temas extremamente relevantes. E hoje, né, de acordo com as sugestões, teve diversas sugestões, eu coloquei lá no canal, pedindo que sugerissem temas específicos para as reuniões, né, que as pessoas gostariam de escutar. E hoje nós vamos falar sobre frutose, né, vamos falar um pouquinho sobre esse açúcar tão polêmico, né, porque recebe o nome que tem a ver com fruta, e fruta nos dias de hoje tem uma conotação extremamente natural e benéfica, e aí acaba que uma coisa se confunde com a outra, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a frutose e vamos falar um pouquinho também sobre o interruptor de sobrevivência, né? Boa parte do material que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse áudio hoje é um material retirado de um livro, tá? Além dos meus outros estudos, mas principalmente retirado de um livro que eu estou terminando de ler agora, que chama-se Nature Wants Us to Be Fat. É um livro de um médico norte-americano chamado Richard Johnson. Ele é um pesquisador e esse trabalho que ele faz na faculdade, na Universidade do Colorado, ele é um trabalho voltado para a questão da frutose. Embora ele seja um médico nefrologista, né, ele tem esse trabalho voltado mais para a questão metabólica da frutose e para a questão evolutiva também. Então, esse livro é cheio de insights evolutivos que eu vou comentar com vocês e muita coisa boa, realmente muita coisa boa. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai falar sobre frutose, né, é entender o que é que ela representa do ponto de vista evolutivo para nós, seres humanos, e para os animais de uma maneira geral, né? Para isso é importante entender a questão da própria evolução em si, né? Apesar da gente falar bastante sobre esse assunto, eu ainda observo que muitas pessoas têm uma ideia equivocada da evolução, né? Nós como seres humanos, nós temos uma existência muito pequena no planeta, né? A gente vive, sei lá, as pessoas que vivem mais tempo vivem 100, 110, né? Os recordes, né? A galera que vive muito tempo vive 120 anos. Quando você pega 100 anos, vamos pegar aqui uma média de 100 anos, né? Quando você pega 100 anos e coloca, uma média é ótimo, né? Porque a média de vida, a expectativa máxima de vida hoje não chega nem perto disso, né? Mas se você tiver o privilégio de viver 100 anos, você vai observar que quando se fala em 1.000 anos, isso é um décimo desse valor, né? E se você falar em 1 milhão de anos, isso é 100 anos é menos de, é 1% desse valor, né? Então, quer dizer, melhor, menos de 1%, é 0,1%. Então, é uma quantidade muito pequena de tempo quando você compara com a escala de tempo do próprio planeta. Então, para entender a evolução, a gente precisa se desvencilhar dessa ideia de tempo, né? Dessa ideia de temporalidade. E essa ideia de temporalidade é difícil da gente se desvencilhar quando a gente não se aplica do ponto de vista da nossa própria experiência, né? Para vocês terem uma ideia de como essa questão do tempo, ela é uma questão importante, só para vocês terem uma ideia, 1 milhão de anos, 1 milhão de segundos em dias, você tem 11 dias, certo? Isso é só para vocês terem uma ideia da matemática da coisa. Tá? 1 milhão de segundos em dia são 11 dias. Mas se eu colocar 1 bilhão de segundos em dias, 1 bilhão, ou seja, 1.000 vezes mais, né? 1 bilhão de segundos em dia vai te dar vai te dar quase 32 anos. Veja só, a diferença é de mil vezes, mas a gente não para para pensar nisso. Então, 1 bilhão de anos é uma coisa que é totalmente inimaginável para a gente, né? 1 milhão de anos é muito difícil de você imaginar. 100 anos já é uma projeção mais complicada. Então, por que que eu estou falando disso? Porque nós temos que falar de evolução. E a evolução, ela não acontece dentro de uma perspectiva temporal fácil de ser entendida, porque a evolução acontece passo a passo, de forma muito lenta, de forma muito específica, agindo de maneira muito específica por conta do processo de seleção natural, tá? Então, a evolução, ela age de geração em geração. Ela não age de forma anual ou de forma de década, nada disso. Ela age de geração em geração. Portanto, o processo evolutivo que nós, seres humanos, sofremos é um processo evolutivo diferente dos ratos, que é um processo diferente dos vírus, né? Nós vimos aí durante a pandemia que os vírus evoluem super rápido. Tanto é que nós tivemos mutações no vírus do Covid, que geraram cepas de características totalmente diferentes das cepas originais. Já quando você trabalha em. Por que que isso acontece? Porque as gerações dos vírus são gerações extremamente pequenas, são gerações minúsculas do ponto de vista de tempo, né? E quando você compara, por exemplo, com a geração dos seres humanos, a nossa geração, ela é uma geração que, segundo se diz, são 25 anos. Portanto, dentro dessa perspectiva, nossa geração é muito maior e, portanto, nós demoramos mais a passar características para os outros. Dito isso, né, por que que eu estou falando sobre essa questão da evolução? Porque a gente precisa entender a frutose dentro de um contexto evolutivo. E a frutose, ela é um carboidrato, né, ela é um açúcar que está presente basicamente nas frutas. Tá? As exceções estão aí por conta do mel, que é um produto de origem animal, mas é baseado na questão vegetal, né? Mas a frutose, via de regra, em quantidade suficiente, é uma coisa que vem principalmente das frutas que nós ingerimos. No entanto, eu vou falar para vocês hoje que nós temos métodos de produção de frutose dentro do nosso próprio corpo, né? Nós produzimos frutose dentro do corpo. Então, se a gente analisar como é que era a vida dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, há 2 milhões de anos atrás, eu não vou nem muito longe, tá? Eu vou regredir um pouco mais nessa nossa conversa já já. Mas se a gente pegar os primeiros hominídeos, né, os primeiros exemplares do gênero Homo que surgiram há 2 milhões de anos atrás, esses indivíduos estavam sujeitos a intempéries ambientais, estavam sujeitos a situações ambientais que nós hoje continuamos sujeitos, mas nós encontramos formas de contornar as dificuldades. Então, há 2 milhões de anos atrás, um ser humano, né, um ser humano não, um exemplar do gênero Homo que tivesse vivendo, ele sofreria as intempéries do inverno. Ele sofreria as intempéries do outono, ele teria um período de maior abundância de frutas e de caça na primavera e no verão, e um período de maior escassez no outono e no inverno. Então, esses animais, eles aprenderam a identificar sinais que indicavam como é que estavam as estações do ano. Nós temos estações do ano desde que nós entendemos como animais, né? Então, a gente aprendeu a identificar essas estações do ano, os nossos genes aprenderam a identificar essas situações do ano, e aí você tem esse processo natural de coevolução das plantas evoluindo com os animais. Então, a partir desse momento, né, a partir do momento que houve essa interseção do processo de evolução, nós começamos a entender que eu poderia, por exemplo, aproveitar o verão, onde as frutas estavam mais abundantes, e usar essa frutose para acumular energia e para acumular gordura, para que no inverno eu pudesse hibernar. Então, esse processo é o que nós chamamos de interruptor de sobrevivência. A frutose, então, ela adquiria um aspecto muito interessante de gerar, de desencadear mecanismos metabólicos internos que pudessem nos possibilitar uma maior sobrevivência ao ambiente, uma maior sobrevivência da espécie. Né? Então, vale a pena ressaltar também que nós tínhamos, mesmo nós, a gente tendo um verão com muitas frutas abundantes, ainda assim, nós tínhamos uma quantidade menor de frutose disponível. Porque nós tínhamos frutas de menor teor de açúcar, né, que foram selecionadas artificialmente na medida em que a gente começou a plantar. As frutas de hoje são completamente diferentes das frutas do passado, né? Nós tínhamos mel, né? Se a gente pensar no mel, nós tínhamos em quantidade pequena também, e quando tínhamos, havia necessidade de enfrentar as abelhas, né? Então isso também influencia diretamente a questão de quanto você consegue, né, de quanto você consegue levar e transportar. Então, todos esses fatores acabavam gerando nos habitantes daquela época uma dificuldade de conquistar, de conseguir frutose. Então, a frutose, ela era uma substância que desencadeava esse interruptor de sobrevivência, do qual eu vou falar bastante durante essa transmissão, mas ao mesmo tempo ela não era uma substância que estava presente em 100% do tempo. Ela estava presente em apenas alguns momentos, né? Então, a frutose, ela tem algumas características interessantes, tá, pessoal? A primeira coisa que é interessante a gente entender em relação à frutose é que poucos tecidos do corpo têm a capacidade de metabolizar a frutose, tá? Então, a maior parte da metabolização da frutose acontece no fígado, tá certo? Mas o nosso cérebro, os nossos rins e o nosso intestino também têm capacidade de metabolizar a frutose, embora em menor quantidade. A maior parte é metabolizada realmente pelo fígado. Então, dentro de uma sequência, de uma evidência de sequência de metabolização, quando você ingere frutose, parte dessa frutose vai ser metabolizada no intestino. Mas a capacidade de metabolização da frutose do intestino não é grande o suficiente para metabolizar tudo. Então, quando o intestino, entre aspas, fica lotado de frutose, o restante vai escapar para o fígado, onde a maior parte vai ser metabolizada. E por que que isso é importante? Porque a metabolização da frutose, ela depende de uma enzima especial chamada de fosfofrutoquinase C. O que que essa enzima tem de tão especial? O que essa enzima tem de especial é uma alta capacidade de metabolização da frutose. Então, quando essa enzima entra em contato com uma grande quantidade de frutose, o que é que ela faz? Ela captura essa molécula de frutose e ela acrescenta a essa molécula de frutose um grupamento fosfato. Sem muita complicação do ponto de vista bioquímico, os grupamentos fosfatos que existem dentro das nossas células são fornecidos pela molécula de ATP, que todos vocês já ouviram falar, que é a molécula responsável pela transferência energética, né? Então, é a moeda energética que nós temos dentro da célula. Então, esse grupamento fosfato que é transferido para a frutose, né? Então, a frutose deixa de ser frutose e passa a ser uma molécula chamada frutose 1-fosfato, é exatamente ele. Ele, esse, essa transferência acontece exatamente para que a frutose possa entrar no metabolismo celular e possa desencadear a produção de energia. Então, a partir dessa reação, a frutose vai ser transformada em glicose, vai ser transformada em lactato, vai ser transformada em glicose, depois em glicogênio, ou até mesmo em triglicerídeo e gordura. Tá? Mas o primeiro passo é esse. Henrique, por que que esse primeiro passo ele é tão importante? Porque é exatamente a partir desse primeiro passo que todo o efeito metabólico do interruptor de sobrevivência que eu estou mencionando vai acontecer. Porque essa enzima, a fosfofrutoquinase C, ela é uma enzima que tem uma velocidade de atuação extremamente rápida, uma velocidade alta de ação. Então, ela consegue capturar muita frutose em pouco tempo e consegue capturar muito ATP, que vai doar o grupamento fosfato, em pouco tempo também. Essa captura do ATP junto com a frutose, exatamente para transformar a frutose em frutose 1-fosfato, é tão rápida que não dá tempo tempo da célula reciclar esse ATP. Porque aqui, voltando um pouco no nosso metabolismo, toda vida que você usa o ATP para doar um grupamento fosfato, a molécula restante, que chama-se ADP, que é o difosfato de adenosina, vai ser direcionado para a mitocôndria para ser reciclado, né? Então, o ADP se transforma em ATP. Só que essa enzima, ela é muito rápida, então não dá tempo disso acontecer. Então, esse ATP vira ADP, e aí a fosfofrutoquinase é como se fosse, imagina, um demônio da Tasmânia que realiza as ações super rápido. Ela pega esse ADP e tira um fosfato desse ADP e joga noutra molécula de frutose. Então, é um processo ultra mega rápido, e esse processo super rápido vai depletar a nossa célula de ATP, de energia. O fígado, quando sofre essa depleção de energia, ou seja, quando o ATP é desestruturado em ADP e esse ADP é desestruturado em AMP, monofosfato de adenosina, acende-se uma luz vermelha. Essa luz vermelha diz o quê? Essa luz vermelha diz: nós estamos em uma situação de baixa de energia. Portanto, a partir desse momento, eu tenho que lidar com essa situação de baixa energia. Eu tenho que lidar com essa situação de estresse que está acontecendo comigo. Então, o que é que o fígado faz? O fígado começa a diminuir a sua capacidade metabólica. O corpo todo entra em disfunção metabólica por conta da ação dessa enzima. Henrique, qual é a vantagem disso? A vantagem disso, vamos entender mais uma vez de onde é que vem esse interruptor de sobrevivência. A vantagem disso é porque isso está acontecendo, não entenda que isso está acontecendo hoje na cidade grande quando você tem abundância de fruta. Não. Isso tudo que eu estou descrevendo para você, no nosso corpo, o nosso corpo não sabe que a gente está numa situação de abundância de energia. A evolução, como eu falei para vocês, ela acontece aos poucos. Então nós somos essencialmente os mesmos primatas de 250, 300 mil anos atrás, né? E essa rota metabólica é uma rota muito antiga, que teve origem há pelo menos uns 15 milhões de anos atrás, talvez até mais um pouco. Então, olha só o que é que acontece. Mais um pouco, na realidade. Então, olha só o que é que acontece. Nós estamos em uma situação onde nós temos uma abundância de frutose no ambiente. Abundância relativa, né? Porque não é igual ao que nós temos hoje. Então, nós estamos numa situação de verão do. No passado. Verão significa abundância de frutas, significa abundância de mel. O que é que o meu corpo está fazendo no verão? Meu corpo está aproveitando essa frutose para fabricar uma quantidade maior de gordura, já que a frutose me causa uma disfunção metabólica, me causa uma diminuição do metabolismo. Então eu fabrico mais gordura, e ao fabricar mais gordura, eu já vou me programando para a hibernação, que vai acontecer no inverno. Eu já vou me programando para a escassez alimentar que vai acontecer no inverno. Esse é o principal gatilho de sobrevivência que nós temos no nosso corpo relacionado com frutose. Então, a frutose, na natureza, ela é um sinalizador de um período de escassez que está por vir. Portanto, o corpo se prepara aumentando a fabricação de triglicerídeos para suportar esse processo. Existem diversos detalhes interessantes nesse interruptor metabólico. Por exemplo, um dos fatores que vai trabalhar dentro dessa rota metabólica que eu acabei de citar para vocês, é a fabricação de ácido úrico. Então, aquele ATP que foi transformado em ADP, que foi transformado em AMP, que desencadeou todo o processo de disfunção metabólica, ele vai ser transformado em ácido úrico. E nós, há cerca de 15 milhões de anos atrás, nós primatas, há cerca de 15 milhões de anos atrás, a gente perdeu a capacidade de pegar esse ácido úrico e reciclar, através de uma enzima chamada uricase. Ao perder essa capacidade, nós aumentamos o estresse oxidativo gerado pelo ácido úrico, aumentamos a disfunção mitocondrial gerada pelo ácido úrico. E isso faz com que a gente tenha esse interruptor metabólico funcionando, aumentando a lipogênese, ou seja, aumentando a formação de gordura no fígado, aumentando a resistência à insulina, elevando batimentos cardíacos, elevando a pressão sanguínea. Tudo isso afeta diretamente a nossa sobrevivência. Mais uma vez, eu peço que vocês pensem não na situação em que nós estamos hoje, mas na situação em que nós estávamos no passado, como mamíferos, como primatas, tá? Porque se você pensar na situação de hoje, a gente só vai tirar esse interruptor de sobrevivência, só vai gerar efeitos negativos no nosso metabolismo, porque nós estamos num mar de frutose. Mas se nós pensarmos na escassez de frutose que nós tínhamos no passado, esse interruptor é realmente um interruptor de sobrevivência. E eu vou explicar por quê. Já expliquei a parte da sobrevivência por conta da hibernação. Mas veja só, um dos fatores fundamentais que acontece, que depende dessa questão do interruptor de sobrevivência, é um dos fatores importantes, é a questão, por exemplo, de determinados animais que estão sob efeito de uma diminuição do oxigênio no da disponibilidade de oxigênio no ambiente. Então pense em uma baleia, tá? Essa baleia passa 15, 20, 30, 40 minutos debaixo d'água. Esse ambiente de menor oxigenação é um ambiente de estresse para ela. Como é que essa baleia vai lidar com esse ambiente de menor oxigenação para poder sobreviver durante mais tempo? Através da frutose. No caso da baleia, né, e essa é uma rota metabólica que está preservada na gente também, no caso da baleia, ela vai produzir a frutose, e essa produção de frutose vai fazer com que ela gaste menos energia. Olha que interessante, né? Então, a diminuição da oxigenação do sangue estimula o nosso corpo a fabricar frutose através de uma rota metabólica chamada rota dos polióis. E ao fabricar mais frutose, eu consigo usar menos oxigênio, consequentemente, eu consigo passar mais tempo debaixo d'água. Isso é fundamental também, se você pensar, por exemplo, como um mecanismo de sobrevivência para uma toupeira. Uma toupeira que vive debaixo do solo, consequentemente, um ambiente de menor oxigenação. Isso é fundamental também, se você parar para pensar, por exemplo, para um animal como o urso pardo que está hibernando, já que ele tem que diminuir a taxa metabólica dele para hibernar. Veja que interessante, como a frutose, aquela produzida pelo nosso corpo, nós temos essa capacidade, pode influenciar positivamente na sobrevivência dos animais. Vou dar um outro exemplo de onde esse interruptor é fundamental. Esse interruptor é fundamental em situações de desidratação. Por que esse interruptor é fundamental em situações de desidratação? Quando o animal está desidratado, ele produz mais frutose através da rota dos polióis, que eu acabei de falar para vocês. Essa rota dos polióis, pessoal, é uma rota que permite a transformação de glicose ou de sorbitol, que é até um tipo de adoçante que é utilizado nos alimentos, permite a transformação de glicose ou do sorbitol em frutose. E a frutose desencadeia todo o processo que eu descrevi para vocês. Então, imagina o seguinte, imagina um animal que está num sistema, que está num processo de desidratação, certo? Esse animal que está num processo de desidratação, ele começa a fabricar mais frutose, a frutose causa disfunção metabólica e faz com que ele armazene mais gordura. Aí você vai dizer, Henrique, o que é que isso tem a ver com água? Vale a pena ressaltar que para cada 500 gramas de gordura que eu armazeno nesta gordura 550 gramas de água. Olha que interessante, gordura armazenada significa água metabólica que pode ser liberada. E eu vou dar o um exemplo que todos vocês conhecem, mas não sabia que era assim que funcionava. A corcova do camelo. Na realidade, a corcova única do dromedário, ou as duas corcovas do camelo, aquelas corcovas não são feitas de água, pessoal. Aquelas corcovas são feitas de gordura. E por que que o camelo tem dois montes de gordura no dorso dele? Porque aquelas corcovas ricas em gordura liberam água quando essa gordura é queimada. A água, chamada água metabólica. Então, a frutose tem um papel fundamental quando você está desidratado, porque permite que você armazene uma quantidade maior de água. Aí a gente vem para o nosso caso. Se você ingere uma quantidade muito grande de sal, que é rico nos ultraprocessados, o que é que acontece? você acaba elevando as concentrações de sal, e essas concentrações de sal no sangue elevadas podem gerar um aumento no, na rota dos polióis, fazendo você fabricar mais frutose. E esse aumento na rota dos polióis, permitindo que você fabrique mais frutose, acaba envolvendo um aumento da taxa de gordura por conta do fenômeno da desidratação. Então, o que é que os pesquisadores viram? Os pesquisadores viram que não é a questão não é a quantidade de sal que você consome, mas a questão é a quantidade de sal que existe na corrente sanguínea. Se você consumir muito sal, quando eu falo muito aí, acima de 15 gramas por dia, tá? Porque o consumo razoável de sal é de entre 5 e 10 gramas. Se você consumir muito sal, sei lá, 15 gramas por dia, 20 gramas por dia, por conta do excesso de ultraprocessados, ou até mesmo por conta do excesso de sal na sua alimentação, o que é que vai acontecer? Se você beber água suficiente, a concentração relativa do sal, do sangue, não vai aumentar. Então, consequentemente, você não vai ter problemas com a rota dos polióis, porque você não vai estar desidratado. Mas se você toma sal, se você consome sal, mas não tem o consumo referente à água, o seu corpo interpreta como se você tivesse desidratado e, consequentemente, você acaba produzindo uma quantidade maior de frutose no seu corpo. Essa é a mesma via metabólica que acontece quando você bebe muito álcool. Porque o álcool, ele naturalmente desidrata. E ao desidratar, o álcool estimula a fabricação de frutose. Esse é o post que eu vou colocar amanhã no Instagram. Quando o álcool estimula a fabricação de frutose, isso desencadeia dois processos. Processo número um, sobrecarrega o teu fígado. Processo número dois, faz você ter desejo por mais álcool, porque o álcool é um fator de produção de frutose. A grande parte dos efeitos tóxicos do álcool no fígado, efeitos tóxicos metabólicos do álcool no fígado, acontece não por conta do álcool em si. O álcool, ele é um potente neurotóxico. Né? As diferenças de sensibilidade que você tem quando você toma o álcool, essas se devem ao álcool mesmo. Mas a maior parte dos efeitos metabólicos do álcool não está relacionada com o álcool em si, mas sim com a produção de frutose que o álcool desencadeia por conta do fenômeno de desidratação. Então, esses processos todos são processos extremamente interessantes que acontecem dentro do nosso corpo quando a gente ingere a frutose e que estão literalmente conectados com esse interruptor de sobrevivência. Então, a frutose, mais uma vez, a frutose é um carboidrato que está intimamente conectado com fatores de sobrevivência. Eu citei aqui, por exemplo, o acúmulo de gordura para períodos de escassez. Eu citei aqui, por exemplo, a diminuição da necessidade de oxigênio para animais que sobrevivem mais tempo sem oxigenação. Eu citei aqui, por exemplo, o aumento da. Melhor, a. O aumento da produção de frutose devido à desidratação para acumular água metabólica, né? Então, todos esses pontos são pontos que são desencadeadores da questão da sobrevivência, né? Que eram muito importantes, que são muito importantes nos animais e que eram muito importantes na gente, tá? Então, essa questão desses processos que eu acabei de citar para vocês, em todos eles existe um pivô central, que é a atividade mitocondrial. Então, as mitocôndrias, que são as nossas usinas geradoras de energia no nosso corpo, elas são afetadas diretamente pela frutose por conta da baixa das concentrações de ATP e de ADP. Então, a frutose, ela gera disfunção mitocondrial, né? Então, essa disfunção mitocondrial, esse estresse oxidativo aumentado por conta da produção excessiva de frutose ou por conta do consumo excessivo de frutose, é um dos fatores que vai desencadear todos esses processos de sobrevivência que eu acabei de falar. E aí vem um ponto extremamente interessante. Parte desse estresse oxidativo é revertido por uma substância chamada vitamina C. Então, olha que interessante como é que a evolução acontece e como é que nós chegamos até aqui hoje. Nós perdemos a capacidade, nós, quando eu falo nós mamíferos, perdemos a capacidade de produzir a vitamina C. Que nós produzíamos vitamina C há 65 milhões de anos atrás. Então, essa data, 65 milhões de anos atrás, ela é duplamente significativa para a gente. Primeiro, porque nós perdemos a capacidade de fabricar a vitamina C. E segundo, porque nessa época aconteceu um grande cataclisma no nosso planeta. Há 65 milhões de anos atrás, nós tivemos um grande meteoro que bateu no nosso planeta e gerou um cataclisma que foi responsável pela destruição dos dinossauros. Nós, naquela época, nós mamíferos, naquela época, éramos pequenos mamíferos. Se esse cataclisma não tivesse acontecido, muito provavelmente nós não teríamos ultrapassado o que nós éramos. Porque o mundo era literalmente dominado pelos dinossauros. Então, há 65 milhões de anos, naquela época, em um ambiente totalmente inóspito, onde a luz ficou escassa, aonde a quantidade de frutos e de alimentos para nós mamíferos, mamíferos muito, mais uma vez, pessoal, nós éramos mamíferos lá extremamente reduzidos, não éramos, não existiam hominídeos naquela época, tá? Os hominídeos não conviveram paralelamente com os dinossauros. Então, naquela época, esse cataclisma gerou condições ambientais totalmente inóspitas. E o fato de nós termos perdido a capacidade de fabricar a vitamina C tornou a vitamina C mais rara. E ao tornar a vitamina C mais rara, nos gerou um estresse oxidativo maior. Aí você vai dizer, pô, o meteoro caiu, a condição ambiental está péssima e eu estou com estresse oxidativo maior. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que nós passamos a fabricar mais frutose, consequentemente, nós conseguimos armazenar mais gordura e sobreviver por mais tempo. Então veja que tudo se encaixa. E mais uma vez, a gente chega no ponto de que a frutose é um dos principais interruptores de sobrevivência que nós temos no nosso corpo. Agora, vamos fazer um fast forward, né? Vamos apertar aí a tecla FF do controle remoto e vamos para o mundo que nós temos hoje, né? Porque se a gente parar para pensar, pessoal, o açúcar já foi uma das grandes riquezas do planeta. Só para vocês terem uma ideia, tá? No século XIV, meio quilo de açúcar custava o equivalente a 14 quilos de queijo ou a 34 dúzias de ovo, para você ter uma ideia de quanto o açúcar era valioso. O açúcar, no século XIV, né, na época das grandes navegações, essa coisa toda, o açúcar era uma especiaria, era um negócio raro, era um negócio extremamente difícil de se conquistar, só era usado pelos ricos. Tanto é que naquela época, obesidade, sobrepeso e até mesmo diabetes, relatos muito antigos de diabetes, eram doenças, ácido úrico também, eram doenças exclusivas dos ricos. Com a popularização do açúcar, né, a gente teve a popularização também de todas essas doenças. E eu estou falando do açúcar branco, porque o açúcar branco é uma substância chamada sacarose. E 50% da sacarose é frutose. Então, na hora que a gente conseguiu deslocar a quantidade de açúcar de uma especiaria extremamente cara para algo de popularidade, a gente começa a ter todos os fatores, ou pelo menos boa parte dos fatores relacionados com a obesidade. É claro que a gente nunca aqui vai querer colocar toda a responsabilidade apenas em uma substância, tá, pessoal? Mas se você rastrear a obesidade, você vai ver que no passado, né, a gente sabe que teve um crescimento muito grande depois dos óleos vegetais, mas no passado, século XIV, século XV, por aí vai, a gente vê o crescimento da obesidade com a popularização do açúcar. Por exemplo, tem uma ilhazinha chamada Nauru, que quando os ingleses chegaram lá para fazer exploração mineral, os nauruaneses ficaram ricos alugando as terras para esses ingleses e começaram a mudar a dieta com a ingestão de açúcar que chegava a 500 gramas por dia. Pra você ter uma ideia. Hoje, 90% desses nauruaneses são obesos. E só para você ter uma ideia, né? E aí vem as invenções mais modernas. Na década de 70, nós temos a invenção do xarope de frutose, xarope de milho rico em frutose, né? E aí esse xarope de milho rico em frutose, inventado na década de 70, onde a gente começa a ter aí uma popularização ainda maior da frutose. O xarope de milho rico em frutose, normalmente ele tem 55% frutose, 45% glicose, mas ele pode chegar, dependendo da sua formulação, ele pode chegar a 65% frutose, 35% glicose, para você ter uma ideia. Então é uma situação que joga a quantidade de frutose ingerida pelas pessoas num patamar nunca antes visto. Então pensa comigo, pessoal. Todos esses interruptores, toda essa conversa que nós tivemos aqui até agora, que mostra que a frutose é essencial para sobreviver à desidratação, que mostra que a frutose é essencial para sobreviver à diminuição da oxigenação, que mostra que a frutose é essencial para sobreviver em processos de escassez, hoje esse interruptor ele está super ativado. Nós temos um interruptor bioquímico que está super ativado no mundo de hoje. E essa superativação é que gera as consequências que nós estamos vendo na sociedade que nós estamos vivendo. Uma grande ativação desse interruptor, fazendo com que a gente tenha não só uma alta ingestão de frutose, que é um dos pontos cruciais, né, que nós vemos hoje, mas não só isso, pessoal. Não vamos esquecer que nós temos a rota dos polióis acontecendo também. A rota dos polióis é o interruptor que independe da frutose consumida, mas que é um interruptor que acaba fabricando frutose dentro do próprio corpo. E essa rota dos polióis, ela é aumentada pelo excesso de sal na alimentação, ela é aumentada por desidratação, como a gente falou, ela é aumentada por diminuição do oxigênio, porque é aí que o interruptor de sobrevivência funciona. Mas o excesso de glicose na alimentação acaba aumentando a produção de frutose, porque é a partir da glicose que a frutose vai ser produzida. E o que é glicose, pessoal? Glicose é o principal açúcar, o principal carboidrato, melhor dizendo, da nossa alimentação. Está presente em todos os amidos que são consumidos hoje em dia. Então, pão, macarrão, arroz, aveia, bolo, massas de maneira geral, todos esses alimentos que eu acabei de falar são ricos em glicose, por conta do seu alto consumo. Vão acabar estimulando a produção de frutose. É por isso que, independente da ingestão de açúcar propriamente dita, ou seja, de frutose propriamente dita, ainda assim nós vemos uma relação do aumento do consumo de carboidrato com o aumento das questões relacionadas com síndrome metabólica. Então nós temos aí um interruptor de sobrevivência extremamente eficaz, que nos permitiu chegar até aqui hoje, que permite que vários animais sobrevivam. Para você ter uma ideia, me lembrei desse detalhe interessante agora, o beija-flor, ele quase triplica a quantidade de gordura no fígado dele ao longo do dia. Olha que interessante, o beija-flor quase que triplica a quantidade de gordura dele ao longo do dia, só consumindo frutose proveniente do néctar das flores. Aí você vai dizer, porra, beija-flor fica com síndrome metabólica, ele morre no final do dia. Não. Como ele não consome, o metabolismo do beija-flor é extremamente elevado. Como ele não consome frutose à noite, porque ele está dormindo, esse fígado volta ao tamanho normal para ele começar tudo de novo no dia seguinte. Veja que aplicação interessante desse interruptor de sobrevivência, né? Você tem um aumento da gordura no fígado, literalmente gerado pela frutose, e esse aumento da gordura do fígado desaparece à noite por conta do alto metabolismo. Ele vai consumir essa gordura para conseguir sobreviver no dia seguinte e poder pegar mais néctar, e assim o ciclo se repete. Então, como eu estava falando, nós temos um interruptor de sobrevivência extremamente poderoso, um interruptor de sobrevivência com uma variedade enorme de fatores que nos permitem, no, no, permitem a nós animais sobreviver no mundo, mas que, no caso do ser humano, e no caso até de alguns animais, né, como a gente já viu aí, Nós já vimos notícias aí de zoológico que estão parando de dar frutas para os animais, ou que estão com os animais todos obesos, etc e tal. Então, no caso da gente, do mundo atual, nós temos uma abundância do estímulo para esse interruptor de sobrevivência. E aí as características de sobrevivência deixaram de existir. Então, por exemplo, você ter um fator que te permite sobreviver, por exemplo, permite sobreviver, permite maior resistência à desidratação, é um fator que pode desencadear a obesidade. Por quê? Porque é um fator. Sobreviver à desidratação significa ganhar um pouco de gordura. Só que se esse interruptor está estimulado de forma exagerada, eu vou ter obesidade. Sobreviver a um ambiente de baixa taxa de oxigenação. Se eu estimulo esse ambiente em excesso, eu estou estimulando a sobrevida de câncer. Porque o câncer sobrevive em ambientes de baixa oxigenação. Então, cada um desses pontos que nos permitiu sobreviver e chegar até aqui no passado, hoje são pontos que, por conta da superestimulação, se transformaram em pontos que desencadeiam doenças crônicas. Mais uma vez, pessoal, eu não estou aqui dizendo que todas as doenças crônicas têm apenas o açúcar como causa principal. Tá? A gente sabe que existem várias outras, nenhuma doença crônica que nós temos no nosso corpo hoje é desencadeada apenas por uma coisa. Né? Nós temos vários gatilhos que podem gerar essas doenças. Né? Frutose é um deles, óleos vegetais, outro deles, tóxicos são outros deles, substâncias tóxicas que nós estamos produzindo, né? Diminuição da luminosidade, tem vários gatilhos possíveis. Mas a frutose, ela influencia desde mecanismos bioquímicos até mesmo mecanismos comportamentais. E isso tudo por conta de um ambiente altamente contaminado com excesso de frutose. Tá? Então, esse era o que eu gostaria de abordar com vocês sobre a questão da frutose. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Deixa eu ver quem está por aqui hoje. Temos aqui Marina, nutricionista, Irlândia também está por aqui. Se quiserem comentar alguma coisa, é só levantar o braço, ou no caso da Marina e da Irlândia, que são membros aí da Rebelião, basta ativar o microfone.
Bom dia Henrique, tudo
Obrigado.
bem? Bom dia. Na verdade, eu não quero adicionar, né? Porque você é bem completo para variar, como sempre. Só queria te agradecer e parabenizar, né, pelo conteúdo. De certa forma, para mim é algo novo, né? Muito, muito interessante. É algo necessário, né, para a gente se informar, para a gente saber. Eu só queria te agradecer mesmo por tudo, sempre.
Oi, Irlândia, muito obrigado. Eu que agradeço, querida. Eu que agradeço o fato de você estar por aqui e de prestigiar a gente. Muito bom, muito obrigado. Bom, então, pessoal, para encerrar, a gente pode voltar para um ponto interessante, que é o ponto do descompasso evolutivo. Né? A gente vem, esse é uma das teclas que eu venho batendo muito, né? A gente fala muito sobre isso quando a gente comenta sobre os ultraprocessados, a gente fala muito sobre isso quando a gente comenta o ambiente que a gente tá, o fato da gente diminuir luminosidade, o fato da gente ter uma quantidade maior de substâncias tóxicas que nós estamos entrando em contato, né? Então esse descompasso evolutivo, ele está relacionado também com essa questão da frutose. Vejam que eu comecei a nossa discussão falando sobre o processo evolutivo, né? E esse processo evolutivo, no caso dos seres vivos, ele acontece devagarinho. E o ambiente que nós criamos, né, depois da Revolução Agrícola, mas principalmente depois da Revolução Industrial, é um ambiente totalmente novo, um ambiente totalmente inóspito, né? Nós temos um ambiente que o nosso corpo não está adaptado para ele. Aí entra essa questão do descompasso evolutivo, né? Então, nós temos basicamente, tem uma teoria chamada teoria do gene à deriva, né? Thrift gene, que é a teoria que fala sobre essa questão dessas mudanças ambientais, dessas mudanças genéticas que geraram os interruptores de sobrevivência e que, consequentemente, geraram o que nós estamos vivendo hoje. E são citados três fundamentais nesse livro que eu estou lendo. O primeiro, eu falei para vocês, é a questão da gente ter parado de produzir a vitamina C há 65 milhões de anos atrás. Isso foi um fator crucial para a gente conseguir sobreviver ao cataclisma da extinção dos dinossauros. Nós temos a perda da capacidade de reciclar o ácido úrico há 15 milhões de anos atrás. Isso foi crucial para que os nossos antepassados primatas europeus conseguissem sobreviver à era do gelo na Europa e voltassem para a África. Eu aprendi isso recentemente, eu não sabia desse detalhe. E nós temos um outro gene que mudou, um pouco mais recente, que tem a ver com a nossa capacidade de digerir o amido. Né? Depois que nós começamos a plantar, né, a gente teve um gene que mudou, que aumentou a nossa capacidade de produzir uma enzima chamada amilase. E a produção dessa enzima chamada amilase nos capacitou a digerir mais o amido, consequentemente, obter mais glicose. E tudo isso acabou influenciando nesse interruptor de sobrevivência que eu acabei de falar para vocês. Né? Porque se eu tenho mais glicose, eu produzo mais frutose, consequentemente, eu tenho mais efeitos deletérios também. Né? E a gente mudou tanto o ambiente, e quando eu falo ambiente, as pessoas acham que ambiente é só a questão de temperatura, luminosidade. Não, pessoal. Você vai no supermercado hoje, isso é nosso ambiente. Você bota no seu carrinho de compras batata Ruffles e biscoito recheado de chocolate, isso é o nosso ambiente. Nós mudamos tanto esse nosso ambiente que esse interruptor de sobrevivência hoje está ligado direto, consequentemente, ao invés de estar nos permitindo sobreviver, está nos adoecendo. Esse é o mote final para você poder entender todo esse processo em relação à questão da frutose. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha sido elucidativo, tá? Amanhã no Instagram vai ter um postzinho sobre essa questão da frutose do álcool, que eu achei muito relevante e que vale a pena a gente detalhar um pouquinho mais. E próxima semana estaremos de volta às 7 horas da manhã. Um forte abraço a todos e uma excelente semana.